Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que era na época da juventude do senhor.
Rapaz, a minha juventude foi meia amargosa. Meia amargosa. Eu com 6 anos, eu já trabalhava não diretamente, mas muito tempo eu trabalhava com o alimento meu e da família. Meu pai adoeceu um tempo antes de eu nascer e teve um problema e ficou com a perna meia pesada para andar. E tinha tempo que, de um corte na perna, o rejeito. E tinha tempo que essa perna inchava, estourava, feria, que ele não podia trabalhar. Aí, tinha 2 filhos, homem, mais velho que eu. Mas o menino, é como diz, para ganhar para comer, trabalhar na roça, que a gente tinha que trabalhar na roça, que a gente morava em fazenda. Aí, de qualquer maneira, tinha que trabalhar. Trabalhar na roça para assumir a casa e trabalhar por obrigação, que a gente tinha que trabalhar 3 dias por semana na fazenda. Naquele tempo era, como é que se dizia? Sei mais não. Sei que a gente trabalhava por obrigação, 3 dias na semana. Aí os meninos ajudavam quando meu pai estava doente, os 2 meninos trabalhavam. Meu pai melhorava e melhorava mais as coisas. Aí nesse ente meio, morreu um irmão meu, com 21 anos. Aí ficou um mais novo do que ele, e eu mais novo do que o outro. Aí ficou em condições de eu ser obrigado. Eu não podia trabalhar, que era novo, 6 anos, 7 anos, até 10 anos. A minha luta era o seguinte, era só pescar. Eu pescava no rio, pescava nos açudes, para ajudar a sustentar a despesa da casa. Aí nesse tempo ninguém não vendia. Hoje tudo que a gente tem que tocar para vender, né? Mas nesse tempo a gente não vendia. Eu pescava um dia todo que fosse possível de anzol. Nesse tempo eu pescava de anzol. Não sei nem se vocês conhecem o que é isso.
Como é que é?
De anzol. Uma linha, um nalho, com um anzol, numa vara. Nesse tempo não era nem caniço. Era vara de madeira, de pau, como diz a história. E eu lutava para sobreviver desse jeito. Eu trabalhei, pesquei muitos anos. Aí eu fazia assim, eu pescava, chegava em casa, minha mãe pegava uma parte para o consumo, e outra parte ela passava para. Tinha uma comadre nossa, dela lá, e a minha mãe dava 2 quilos, 3 quilos de peixe, de acordo com a minha pescaria. Essa comadre dela dava para a gente macaxeira, nesse tempo, macaxeira, batata, arroz na casca, nesse tempo a gente trabalhava muito com arroz na casca, inhame, milho. Quer dizer, para quem não tem, já é uma força, né? A gente dava o peixe, ela dava aquela quantidade de coisa para mim. Eu trabalhava, antes de 10 anos eu já trabalhava na fazenda que eu morava, tinha um sítio de coqueiro. Aí o tirador de coco ia tirar e eu ia juntar os cocos. Eu juntava os cocos. Quando era de tarde, tinha direito um coco, dois, maduro. Aí quando, se estivesse tirando, a gente via, e quem não estivesse tirando. Aí eu morava perto do sítio, umas 50 braças para chegar da minha casa no sítio. Como está aqui na estrada, nessa rodagem ali, naqueles postos ali. Mas é uma dessas estradas que eu morava. Aí de noite estava dormindo, estava deitado, às vezes eu não, dormindo, eu não escutava, eu estava acordado, eu escutava o coco cair. Aí quando escutava assim, eu já mais ou menos pela pancada dele no chão já sabia a altura. Aí quando amanhecia o dia, eu tirava para lá e veio 3 cocos, 4 cocos, trazia para casa. Ali, mãe dava um coco com uma vizinha, dava uma para a outra e ali ia trocando, como diz a história. Essa, o marido da minha mãe, era que tinha mais condições, trabalhava mais, trabalhava num lugar molhado, todo o tempo tinha as coisas. Aí ela, e bom coração também, né? Que ela favorecia muito a gente. Aí chegava um dia, dava 2 quilos de peixe para ela, levava um coco. Aí para ela lá já era uma festa, ela já recompensava com a gente. E aí foi passando o tempo, aí chegou em 50, meu pai morreu. Aí ficou meu irmão mais velho, quando meu pai morreu, meu irmão estava com 18 a 19 anos. Aí passou um ano ainda solteiro, que meu pai morreu em dezembro de 59, de 49. Meu pai morreu em dezembro de 49. E ele tinha botado um roçado na broca. Hoje se trabalha lá na roça, trabalha, ninguém sabe nem o que é uma broca, só todo mundo trabalha com trator, arrancador que corta a terra. Mas lá a gente trabalha na broca. Brocava, queimava, fazia o terreno, né, para plantar. Meu pai tinha brocado e não deu tempo. No dia que ele terminou o resto da batida do mato, ele foi fazer uma viagem. Não é uma viagem assim, ele foi numa rua que tinha, não era bem, ele morava fora da cidade. E ele foi para a cidade, quando vem de volta, ele suado, caçado uma precata. Não sei se vocês conhecem. A precata tem essa mesma correia, sendo de sola, solado, e a correia de essa correia aqui de sola também. E aqui atrás tinha uma correia para segurar aqui. Aí daqui para cá tinha uma outra correia. Aí ele veio suado passar uma veia d'água. O terreno era baixo. Uma mina, no tipo dessa daí, mas aí era mais forte, lá era menos. E ele, no caminho de passar, tinha água, ele pisou na água. Quando ele chegou em casa, falou comigo. Quando ele pisou na água, ele sentiu aquele formigueiro nas duas pernas. Aí chegou em casa, minha mãe tinha ido lavar roupa, isso foi um dia de sábado. Minha mãe tinha ido lavar roupa e tinha ficado eu, 3 crianças menor do que eu e uma irmã minha mais velha do que eu um pouco. Estava em casa e as mais velhas tinham ido ajudar minha mãe a lavar roupa. Aí chegou, ele quando chegou em casa já sentiu, já chegou sentindo. Aí perguntou para a mãe, a gente falando para ele. Rapaz, eu vim ali, pisei lá no riacho, pisei na água e entrou um formigueiro, tipo um formigueiro no meu pé, nas duas pernas. E eu estou sentindo um negócio ruim na garganta, me faltando fôlego sem poder falar. A gente tudo criança, nesse tempo eu estava com 14 anos, 13 para 14 anos. Não sabia nem o que é que vinha acontecer isso. Aí ele disse, vai chamar a tua mãe, diz a ela que ela venha botar o almoço pra gente. Serão as 11 horas. Aí eu fui chamar minha mãe, mas ela veio. Ela chegou, que ele foi contar pra ela, já estava falando ronceiro, puxando a fala. Eu já senti que a fala dele estava rouca. Aí contou a história e minha mãe ficou logo agoniada, atacada. Foi na fazenda, falou lá com o administrador, ele mandou ir na farmácia da cidade comprar um remédio. E compraram, trouxeram para ele, tomou, não adiantou nada. amanheceu o domingo, já com a fala bem puxada, bem arrastada. Aí a gente foi para a feira, minha mãe foi para a feira. Lá tinha um farmacêutico. Um farmacêutico. Ele era tipo farmacêutico, mas ele não tinha farmácia. Ele passava, fazia uma consulta e ele passava, ele lia um livro. E pelo livro ele passava o remédio, descobria mais ou menos qual era a doença, aí ele passava o remédio. Aí comprou, minha mãe comprou, deu a ele no domingo. Na segunda-feira ele já estava mais ruim, mais cansado, mais puxado. Na segunda-feira, aí foi na terça-feira, ele tinha esse irmão meu mais velho que eu. Não estava com a gente desse tempo, estava morando, trabalhando num terreno aqui em cima, aqui pro lado de Rio Tinto. Conhece Rio Tinto? Nessa linha aqui, na BR-101, saindo para Rio Tinto. Ele estava trabalhando aí, um primo meu. Aí disse, eu vou lá chamar o Alonso, que chamava o Alonso. Eu vou lá chamar ele. Aí foi, na terça. Foi na terça-feira. Eu não me lembro se ele morreu mesmo na terça-feira ou se foi na quarta-feira. Acho que foi na terça. Aí meu primo foi buscar meu irmão. Aí chegou em casa, 11h30 para meia-noite. Aí quando chegou, meu irmão tomou a benção a ele, ele não falou mais. E ficou naquela, e quando com poucos tempos que meu irmão chegou, eu acho que não passou meia hora, ele deu sinal de partida. Dia 5 de dezembro de 49, ele morreu. Aí ficou eu e esse irmão meu. Um ano depois, meu irmão casou-se. Aí ficou eu e outro irmão, o caçula. Dos irmãos, o caçula, ele ficou, o outro, meu irmão, ficou com 9 anos. E fiquemos, nós as irmãs, eram 6 irmãs, e eu fiquei para assumir essa família, e minha mãe. Nós trabalhamos, 50, 51, 52, a gente resolveu sair de lá, da propriedade de lá. Aí fomos para outra propriedade. Para mim, por um lado, foi melhor. É onde eu morava, eu ganhava pouco. Para onde eu fui para essa outra fazenda, eu passei a ganhar mais. Ganhava 2 tantos de onde eu ganhava, onde eu estava a primeira vez. Eu ganhava já 2 tantos. Mas quando foi de 62, 52 para 53, no mês de março, fevereiro para março, foi 6 de fevereiro. O meu tio, eu fui para essa fazenda através de um tio meu, que estava morando lá. E a gente tinha uma conversa e ele disse, eu vou arranjar uma casa para tu, falando com minha mãe. Aí falou lá, que era conhecida há um bocado de tempo na fazenda. Aí falou lá, arranjou essa casa, nós fomos para lá. Aí, quando fui no mês de março, eu arranquei os tocos do ossado. Aí meu tio disse, vamos uma outra fazenda que tinha fora, da onde ele já tinha morado, pegar caroço de algodão para plantar. Aí nós fomos buscar, eu e ele, num animal. Aí quando a gente chega nesse lugar, nessa fazenda, foi o dia todo de chuva, inverno pesado mesmo, esse tempo chovia, pesado. Aí 2 horas, 3, de 2... Mais ou menos 2 horas da tarde, 2h30, a gente botou uma carga no animal e tiremos, descendo lá de cá. Eu sei que quando, por volta de 7h30, 8 horas, ele vinha mais atrás, ele com a mulher dele, de pés, conversando, e eu montado no animal, em cima da carga, na frente, puxando. Aí na frente, tinha um capoeirão, a estrada de barro meio apertada. Aí eu vou tranquilo, tranquilo com o animal. Quando eu Olho assim, eu vejo no canto da estrada, do mato, que a estrada fazia canto, no mato, eu vi aquele vulto branco estirado, no arceiro do mato. Aí quando eu vi que eu prestei atenção, o burro cortou a orelha. Para chegar perto, aí quando eu vi, foi o pontapé do burro, enterrou os pés. A carga com uma carga, mas a carga para ele era pouca, né? Enterrou os pés, por cima dele, eu voei por cima do mato, assim, desci dentro do mato, eu acho que abri os dedos assim. Eu subi e desci dentro do mato, sabe? Aí com os braços abertos, aqui ficou tudo machucado. Aí o burro saiu de costa, assombrado. Aí eu deu para eu pegar a corda, sustentei. Aí chamei o meu tio, ele veio, aí eu contei a história. Só onde foi? Eu digo ali. Aí eu fui. Não tinha vulto, não tinha nada, desapareceu. Aí botei uma carga no animal, amarrei e me cortei. Negócio de uma meia hora e uma hora. De um espaço para outro. Chovendo. Foi numa vagem, num lugar baixo, barro, desse barro. Não sei nem. Estou começando, eu acho que até à toa que vocês não conhecem, né, que é isso. Terra de barro, vagem, barro preto, você não conhece o que é isso, mas escorregador. Tanto escorregava a gente com os pés como o bicho. Que o barro era preto, mas lá fica deslizar igual sabão. Aí eu vou na frente, o meu tio ia na frente e eu ia mais atrás. Aí na estrada tinha um cóculo de formigueiro. Levantar, fazia quase como esse quebra-mola no meio da estrada. Aí, quando vou chegando ali, o burro escorregou com as duas mãos, já juntou o pé para dentro das duas mãos, aí eu por cima da frente da cabeça do cavalo, o burro caiu, cabeça no chão. Aí fiquei em pé, parado, eu com a cabeça no chão e o burro parado, e eu com as pernas presas no saco. De cimento, de caroço, de algodão, ali. Aí, por muita sorte, deu, não sei como foi que eu fiz, que eu virei. Quando eu virei, que fiquei estirado no chão, o burro vem pisando no pé. Aí eu gritei pro meu tio. Que foi? Eu digo, o burro escorregou aqui, virou a carga e eu estou aqui atrapalhado. Eu disse, mas rapaz, tu vai morrer de queda, já duas quedas já hoje, eu digo, o que é que eu vou fazer? Aí ele chegou, ajeitou, a gente saiu um tempo novo. Eu passei a mão na cabeça, esse lado aqui assim, estava um coco mesmo assim. Isso aqui tudo fofo, aquele mole. Aí eu saí chorando. Tava nesse tempo eu estava com 16, 17 anos mais ou menos. 17 anos. Saí chorando. Mundo afora. Eu sei que eu cheguei na casa do meu tio, era uma faixa de 11 horas, 11 e meia da noite, que era longe. Era umas 8 léguas de pé, de distância para cortar de pé. Aí eu cheguei, tirei uma carga, botei para dentro, e bufando de dor, gemendo mesmo, estourado. Ele disse, vamos fazer o seguinte, tu fica, não vai para casa hoje não, que eu ficava, morava distante da casa dele, para minha casa, ficava distante. E era mais mato do que capoeira, ficava distante de casa. Disse, fica aí tu tranco, fomento de manhã tu vai. Eu fiquei. Quando foi de manhã, bem cedo, rapaz, isso aqui tudo meu aqui, parece que uma bomba, essa bolinha de borracha, parece que estava dentro, tinha dado ar, estava aquele coco. Mole, isso aqui. E eu vi os vermelhos de chorar e de dor, o culto de dor. Amanheceu o dia, fui para casa, cheguei em casa, contei a história. Aí do outro dia em diante comecei a trabalhar. 3 semanas, aí eu arriei. Veio um ataque de febre, com dor de cabeça. E eu bufando, gemendo e a febre estourando em cima de mim. Dor nos peitos. Quando eu tossia, isso aqui meu estava tudo quebrado. Tudo que vinha, quando eu tossia, que eu escarrava, tudo que vinha de dentro era sangue pesado. Aí eu, depois de 3 semanas, aí eu arriei. Arriei mesmo, arriei feio. Aí minha mãe foi na casa do meu tio, contou a história a ele. E ficou, e ficou, e ficou. Né? Um remedinho daqui, um remedinho dali, a situação triste mesmo, que a situação estava muito pesada. Não tinha jeito, não tinha nem condições, porque hoje tudo é fácil. Hoje tem um carro da prefeitura, tem um se a pessoa não tiver, tem um conhecimento, numa hora dessa pode tomar um dinheiro emprestado, mas naquele tempo era tudo trancado, não tinha nada. Se você não tivesse trabalhado, não tivesse junto alguma coisa, ia passar fome e ia sofrer, como eu sofri. Aí ficou, ficou, e era remédio, mais remédio, remédio, mais remédio, caseiro, remédio caseiro. Eu não tinha condição de fazer um exame. Eu sei que eu passei do mês de março, quando eu vim levantar a cabeça para andar, foi do mês de novembro para dezembro. O meu tio com a minha mãe e minhas irmãs fez o roçado, plantaram, fizeram o roçado, colheram e eu de cama. Estava caído. Já antes disso um pouco, mas já dentro do verão. Aí minha mãe vai e falou para minha irmã mais velha, disse, Maria, tu fica com aí que eu vou em Mari, de onde morava, para lá. Oxê, é uma faixa de 6 léguas. Vocês entendem o que é légua? E aqui é só, entende quilômetro, né? Mas lá, quilômetro também, lá nesse tempo ninguém sabia nem o que era isso. Mas é o quê? Diz que uma légua é 6 quilômetros, dá uns 30 quilômetros. Aí minha mãe disse, tu fica com que eu vou mais uma menina, a outra irmã minha mais velha, eu vou para Mari, para casa de um filho. E tinha que ir de pé brabo mesmo. Aí ela atacada, pensando que era de madrugada, ela saiu de casa, de lá, para Mari. Quando chegou dentro de Mari, na cidade onde morava meu irmão mais velho, só estava saindo. Só estava de fora. Aí vai naquela agonia, aí meu irmão foi lá na farmácia lá. Falou com o sogro dele, arranjou um trocado. Aí foi lá com minha mãe, comprou o remédio. Aí vem pra casa. Aí minha mãe vem. Vai voltar no mesmo dia. Aí era uma faixa de 4 horas, 5 horas da tarde. Eu sem comer, chorando, desenganado. E mãe tinha botado uma vela e uma caixa de fósforo no travesseiro da cama. Chora, tu vê qualquer rebuliço dele aqui, qualquer coisa, tu acende a vela. Tu acende a vela e bota na mão dele. Que a situação dele tá ruim. Eu urinava sangue, eu obrava sangue. Para vestir uma roupa, minha mãe era quem tirava, quem vestia, dava banho. Estava aterrizado mesmo. Aí umas 4 horas, eu atacado, doido, agoniado de febre. Eu perguntei a Maria, mãe já chegou? Disse, não. Está aí com fome. Digo, eu estou, mas só como quando ela chegar. Aí com aquilo eu botei para chorar. Um desespero de choro. A minha mãe diz, a minha irmã, que eu não me lembro disso. A minha mãe chegou, a minha irmã contou, ela foi lá, sentou na cama. Aí foi que eu chorei. Chorei de alegria e sei lá, eu sei que eu chorei. Minha mãe foi lá, preparou um café para mim, que eu não podia comer. Disse, para comer tinha que ser, comer mole e pouco, que eu não aguentava, os peitos estavam abertos, todo cortado, da queda, quando chocou, as coisas dentro de tudo. Aí minha mãe foi, me deu logo um remédio, eu comecei a tomar o remédio, já em nome de Jesus, no outro dia já amanheci mais melhorzinho um pouco, dando compressa na cabeça, passando uma banda nos peitos, Eu sei que eu fui multiplicando, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. Quando foi no fim de janeiro, minha mãe disse, eu vou embora. No meio de janeiro, minha mãe disse, eu vou embora daqui. Tinha plantado uma filha, um terreno, uma parte de roça, perto da casa que a gente trabalhava. A roça era numa parte, na outra perto de casa era terreno de areia, tinha roça. Era mais do que isso aqui, essa bola de roça. Plantei uma roça, estava... Não estava madura, mas já estava... Mandioca assim, de macaxeira, já tipo de venda, de mercado. Disse, eu vou em Gurinhê, em outra cidade. Está onde eu acabei de me criar e criei um monte de filho que eu tenho aí. Aí ela foi lá, falou com o padre dela, que era proprietário, que era meu padrinho, falou com ele, ele arranjou uma casa. Michael Prazo. Disse, agora eu vou fazer a roça. Chamou meu irmão para fazer a roça, arrancar a roça para fazer a farinha. Nesse tempo, hoje é, farinha é coisa mal difícil. Eu disse isso, mas lá era só que se trabalhar com farinha. Aí veio fazer a farinhada, arrancou a roça, levou para casa de farinha, para moer. Não tinha que moer. Eu tive que enfrentar a moagem. Acabei de moer, foi terminando de moer, foi duas carroças. Eu não me lembro se foi duas carroças, foi três carroças de mandioca. Quando terminei de moer, caí no pé do... Vocês também não sabem o que é. Casa de farinha. Eu cheguei, caí, fiquei lá. Meu irmão terminou de tirar a massa, terminou, tirou a massa da maceira, botou na prensa para imprensar, para enxugar a massa, para fazer a massa, peneirar a massa, para botar no forno, para mexer, fazer a farinha. Ele fez tudo isso e eu não vi mais nada. Eu caí lá, fiquei, aí não vi nada. Fez tudo, quando terminou, estava terminando, já no ponto de tirar a farinha, mas curei, bebo, espantado. E fica aí, em casa não tem ninguém, eu não posso ir agora, deixa terminar a farinhada que a gente vai. Aí eu fui. Eu esperei, terminaram a farinhada, aí botaram a farinha na carroça, viram para casa. Amanheceu o dia. As munhecas, todas as duas munhecas eram da sujeira. Tempo sem trabalhar, fazendo força, porque a moagem de mandioca é pesada. Para quem sabe, sabe. E quem não sabe, eu digo. Se o caba não for bem homem, não enfrenta, não. Eu enfrentei farinhada, quatro farinhadas numa semana. De oito carroças de mandioca. Pá, quando terminava, parava um pá. Hoje, terminava hoje de noite a farinhada. Quando fosse a meditar, já começava na farinhada de novo, na moagem. E assim era quatro farinhadas. Diz que no domingo a gente estava fazendo beiju. 7 horas, 8 horas. Vocês também não sabem o que é beiju.
O senhor conseguiu, então, se recuperar da queda, finalmente?
Eu me recuperei, rapaz. E é como diz, porque hoje estou vivo, estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, mas ainda tem problema. Ainda tem problema.
Ainda sente aquela queda?
Ainda sinto. Depois desse caso, fui para casa, agora vou fazer a estrada mais ligeira, mais curta. Cheguei em casa, no outro dia, sambado, passei 2 ou 3 dias morto, porque eu já estava morto, pegar o serviço pesado. No que não tinha quem fizesse, eu fiz. Mas a força, forçando, é como diz, fazendo das tripas ao coração. Isso é palavra popular, vocês não conhecem isso, não. Aí, minha mãe foi para essa cidade avisar, para vir o carro, pegou a família, levando para lá, nessa casa, né, nessa outra cidade. Aí chegou lá já perto do inverno. Aí eu tirei um roçado. Pegou chover, começamos a trabalhar. Aí me atacou. Todos os dias eu ia para o roçado, que fosse no meu, que fosse do orçado do patrão, que tinha que trabalhar 3 dias. Se fosse no meu, fosse no dele. Eu ia de muitos dias. Eu ia, pegava nas carreiras de mato, era 2, 3 braços, eu não aguentava mais, soltava a enxada. Às vezes soltava a enxada lá, saía para casa sem nada. Às vezes botava a enxada nas costas e saía. Com a dor nos peitos e a cabeça, parece que estava explodindo. Eu olhava para o tempo, o mundo assim, escurecia, eu fechava os olhos e parava ali. E ficava tremendo. E os peitos estourando. Já em 54. Dentro do inverno, diz que é 6 meses de inverno, dentro dos 6 meses de inverno, eu não trabalhei 10 dias de serviço, começar de manhã até terminar 4 horas. Eu ia, era 2, 3 carreiras de mato, eu deixava, eu não aguentava chegar em casa os gritos. Minha mãe, vamos correr com reza e fazer remédio. Tem um mato, ali embaixo tem um mato. E a casca, a base dele, seca, ela debulhava, torrava, relava, fazia o café para eu tomar. Aí aliviava. Esse ataque da cabeça aliviava. Quando era no outro dia, eu tinha que ir para o roçado. Ia de novo. Quando eu vinha, oxe, daqui desse conjunto, se tivesse prestando atenção, já ouvia meus gritos. Eu doido para casa com a cabeça. A casa foi sério. Aí eu chegava em casa, minha mãe, remédio, dor de cabeça. E era tudo quanto era. É como eu já disse e vou repetir de novo. Naquele tempo ninguém sabia o que era farmácia. Ninguém sabia o que era médico. Que era a coisa mais difícil. Aí, se era remédio do mato, era uma coisa, era uma folha. E eu, tudo aquilo, eu tomava de fumador na cabeça, eu botava as folhas de mato na cabeça, que isso é bom, eu botava. Aí refrescava a cabeça, mas os peitos não davam. Quando foi no final do ano, a minha mãe fez o roçado, colheu um bocado de coisa. Eu não trabalhei. Eu não vou dizer que não trabalhei, trabalhei. Mas assim, biscato. Dia ia, dia não ia, trabalhava 2 horas, 1 hora, não trabalhava. Tirei. Quando é no final do ano, para colher o algodão, tinha um proprietário, tinha um rapaz daqui, de Sapé, estava trabalhando lá. Um campo, tinha alugado o terreno lá, arrendado, e estava trabalhando, era muito algodão, era mesmo de mulher apanhando algodão, aonde minha mãe estava no meio apanhando algodão, mais duas filhas, era 3, apanhando algodão. Deu na cabeça, deu ir de tarde para ver os pesos, o pessoal pesar algodão, era umas 50, 60 mulheres, que algodão, era muito algodão. Minha mãe vai para lá apanhar algodão. Vamos juntar o pessoal, todo mundo vai juntar o algodão para botar no paiol, para pesar e botar no carro. Aí uma danada de uma vizinha minha, uma conhecida minha. Vem cá, eu fui, cheguei lá, um saco de algodão, grande assim. Pega aqui, meu filho, ajuda a botar aqui na minha cabeça. Eu não me lembrei o que é que eu tinha, pensando que eu era homem. Pega o saco, bota na cabeça dela, lá vou eu, me lascando, sangue tudo de força, botando na cabeça dela. Ela leva. Vou para casa, que eu cheguei em casa, cadê eu dormir? Tossindo feito uma coisa do outro mundo. E a cabeça explodindo. E eu tossindo. Mas deixa tu. Quando for o aumento, vai de novo. Pra acabar de morrer. Porque eu era triste, porque eu era maluco. Porque eu era resistente, eu era insistente mesmo. Eu era muito insistente.